Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Na assistência de produção, Glória Ferreira. Árbitro é agredido após empate de Botafogo e Caxias pela Copa do Brasil. Vasco da Gama vence pela Copa Sul-Americana. Corinthians perde pela Copa Libertadores. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Copa do Brasil.
15 jogos aconteceram na noite desta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. O Bahia perdeu para o River do Piauí. 15 de Piracicaba venceu Londrina por 1-0. Paraná venceu Palmas por 2-0. Bahia de Feira venceu Luverdense por 3-1. Santo André venceu Criciúma por 4-1. Goiás venceu Fés por 2-0. Operário venceu Barbalha por 3-0. E o Botafogo do Rio de Janeiro empatou com o Caxias em 1-1. O Valdir Luiz destaca a partida.
O Botafogo estreou ontem na Copa do Brasil e passou para a segunda fase da competição. Não fez uma brilhante partida e empatou de 1-1 com o Caxias no Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul. No primeiro tempo, o Botafogo foi praticamente dominado pelo time gaúcho, que perdeu várias oportunidades de fazer gol. Nos primeiros 15 minutos, o Botafogo não conseguia passar do meio campo. No primeiro bom ataque que o Botafogo fez, o Pedro Raul fez o gol do Botafogo. Mas 5 minutos depois, o time do Caxias fez o gol do empate e continuou atacando o Botafogo. E se não fosse as boas atuações do zagueiro Marcelo Benevenuto e do goleiro Gatito Fernandes, talvez o Botafogo terminasse o primeiro tempo derrotado. Mas mesmo não jogando bem, teve duas situações de fazer o segundo gol. Uma com o Guilherme e outra com o Pedro Raul. E ambas apareceu muito bem o goleiro Marcelo Pitol da equipe do Caxias. Veio o segundo tempo e o Botafogo voltou melhor, tocando mais a bola, deu uma equilibrada no jogo. Mas a partir de 20 minutos, recuou e tomou um sufoco muito grande do Caxias. E se não fossem esses dois jogadores que eu citei e a má pontaria do time do Rio Grande do Sul, talvez o Botafogo tivesse saído com uma derrota e ficasse fora da Copa do Brasil. Teve um lance capital no primeiro tempo. Um pênalti claro do zagueiro do Botafogo, Marcelo Benevenuto, que o árbitro paulista Lucas Belotto não marcou. Tanto é que no final do jogo, os jogadores do Caxias reclamaram muito essa marcação, que poderia ter sido o gol que daria a vitória ao Caxias, caso o jogador tivesse convertido o pênalti e o árbitro marcasse. Não marcou. A sua atuação acabou sendo prejudicada por essa não marcação do pênalti. O Botafogo conseguiu a classificação, mas não jogou bem e preocupa a sua torcida. Passou de fase, mas precisava jogar melhor. O Botafogo vinha até jogando bem na Taça Guanabara, mas ontem o Botafogo não fez uma boa partida e, por sorte, acabou empatando o jogo e passa para a próxima fase da Copa do Brasil. O Botafogo agora precisa vencer o Fluminense para chegar na semifinal da Taça Guanabara. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Ao final do jogo, o árbitro da partida entre Botafogo e Caxias, Lucas Carneto Belotti, foi agredido pelo gerente administrativo da equipe gaúcha, Diego Aver, com algumas joelhadas nas costas. A violência, segundo informou o árbitro, será relatada na súmula. Já estão classificados para a segunda fase da Copa do Brasil as equipes do River, América do Rio Grande do Norte, 15 de Piracicaba, Juventude, Botafogo, Paraná, Bahia de Feira, Boa Esporte, CRB, Santa Cruz, ABC, Santo André, Goiás, Operário e América Mineiro. Na noite desta quinta-feira, mais 4 jogos acontecem pela primeira fase da Copa do Brasil.
Copa Sul-Americana.
8 jogos aconteceram na noite desta quarta-feira pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense empatou em 1-1 com a União La Calera e o Vasco da Gama venceu a equipe do Oriente Petroleiro por 1-0. Rodrigo Ricardo tem as informações do encontro do Vasco com o La Calera.
Na estreia da Copa Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro da Bolívia por 1 a 0. O gol do triunfo vascaíno veio dos pés do argentino Germán Cano, aos 20 minutos do primeiro tempo, após passe de Thales Magno. O time de Abel Braga desperdiçou muitas oportunidades, principalmente com Marco Júnior e Marrone. Com o resultado conquistado nesta última quarta-noite, o Vasco pode empatar em 0 a 0 na partida de volta dia 19 em Santa Cruz de la Sierra, que se classifica para a próxima fase da Sul-Americana. Antes do jogo, muita chuva na zona norte do Rio de Janeiro, onde fica o campo vascaíno. A realização do evento chegou a ficar ameaçada e os portões só foram abertos uma hora depois do previsto. Mesmo assim, mais de 18 mil torcedores compareceram para apoiar o gigante da colina. Ao fim do jogo, a torcida aplaudiu os jogadores, mas não poupou vaias ao presidente do clube, Alexandre Campelo. Quem também esteve presente a São Januário foi Fred Guarín. O volante colombiano teve o nome gritado e deve assinar o contrato de 2 anos com o Vasco nos próximos dias. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Na noite desta quinta-feira, o Atlético Mineiro, fora de casa, enfrenta a equipe do União Santa Fé, às 21 horas e 30 minutos, no estádio 15 de abril.
Basquete.
Começa hoje o pré-olímpico de basquete feminino. As informações com Wagner Gomes.
Começa na quinta-feira o pré-olímpico de basquete feminino, na cidade de Bourges, na França. São 4 equipes disputando 3 vagas, Brasil, França, Porto Rico e Austrália. As equipes jogam entre si em jogo único, serão 3 partidas. As 3 primeiras colocadas estarão classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Atualmente o Brasil está na 15ª posição do ranking mundial. Os Jogos do Brasil são os seguintes. No dia 6, 14 horas, Brasil contra Porto Rico. Dia 8, às 16 horas e 30 minutos, o Brasil contra a França. E no dia 9 de fevereiro, o último jogo do Brasil contra a Austrália, às 10 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, antes da Seleção Brasileira de Basquete Feminino embarcar para a França, Igor Santos fez um especial com as jogadoras.
Em 7 meses, José Neto conseguiu mudar muita coisa na Seleção Feminina de Basquete. O engraçado é que ele fez isso tentando mudar o mínimo possível. Desde a primeira lista, não fugiu muito de 25 nomes principais. E com isso, conquistou o grupo e os resultados.
Desde a preparação para o PAN, a gente pensou que se a gente chegasse até essa etapa agora, a gente tinha que ter uma somatória de trabalho. Não poderia estar sempre recomeçando a cada etapa. Então a gente sempre pensou em manter realmente uma base para que a gente pudesse ter essa continuidade.
O elenco que foi ouro no PAN, bronze na Copa América e avançou no pré-olímpico das Américas foi basicamente o mesmo. As atletas gostaram.
Essa entrada do Neto e a junção do nosso comprometimento, eu acho que está fazendo andar, né? Eu acho que a gente está muito melhor do que a gente já esteve, só que a gente tem muito que melhorar ainda.
Esse planejamento que foi seguido passo a passo, desenhado lá atrás, agora encontra um ponto-chave na trajetória. Sem passar por ele, será impossível chegar ao destino desejado por todo mundo. A seleção desembarca na Europa para a disputa do pré-olímpico mundial, que vai definir os classificados para Tóquio. Estar lá é, claro, a grande meta a curto prazo. Depois de 2 semanas de treinos no Rio de Janeiro, que deixaram a equipe ainda mais unida, o Neto fechou os 13 nomes que seguem na missão, incluindo aí as 3 atletas que atuam fora do Brasil, Érica, Clarissa e Damires. A primeira parte da passagem pela Europa acontece na Sérvia. 3 dias depois, já tem outro compromisso, e aí é para valer. Começa o pré-olímpico em Bourges, na França, com o Brasil enfrentando Porto Rico. A seleção descansa 1 dia e emenda 2 duelos duríssimos, contra a França e a Austrália. A matemática é simples. 3 das 4 equipes do grupo se classificam. Somente a última colocada é que vai ficar de fora. No grupo que o Neto levou, 6 atletas já participaram de uma edição dos Jogos. Uma delas foi a Tainá, que esteve no Rio em 2016, quando o Brasil perdeu os 5 jogos que fez.
Eu ainda estava crescendo, era mais nova, agora estou muito mais madura, tenho muito mais... O nível de jogo cresceu, né? O pensamento sobre o jogo cresceu, a maturidade cresceu.
A Rafa, por outro lado, quer ter essa experiência pela primeira vez. Então, concentração total agora lá na França.
Hoje, essa competição mais importante da minha vida. Consegui trazer essa classificação para o Brasil e consegui estar na minha primeira Olimpíada, que é um sonho, né? Uma realização de um sonho, poder estar aqui representando o Brasil, o Rio de Janeiro.
Enquanto a hora não chega, ela pode perguntar para a Tainá como que é.
Mesmo que a gente não tenha ido tão bem, né, nas Olimpíadas, poderia ter sido melhor para a gente, mas também é uma experiência, né? Não deixa de ser uma experiência que a gente viveu e a gente conta sempre para todo mundo, que é para todo mundo já estar familiarizado, porque a gente quer conquistar isso, quer ir para a próxima e levar geral para todo mundo lá.
Se tudo der certo, não vai demorar para todo mundo conhecer esse gostinho.
Copa Libertadores da América.
4 encontros aconteceram na noite desta quarta-feira pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O Corinthians, jogando fora de casa, perdeu para a equipe do Guarani, do Paraguai, por 1-0. Agora o Corinthians precisa vencer para continuar vivo na competição.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
No ano de 1997, no Maracanã, o Santos conquistava o torneio Rio-São Paulo ao empatar com o Flamengo em 2-2. Anderson e Juari fizeram os gols do Santos. Romário marcou os 2 gols do Flamengo. Em 2000, na cidade de Londrina, no Paraná, o Brasil conquistava o torneio pré-olímpico ao empatar com o Uruguai em 2-2 e se classificava para os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. Fábio Bilica e Fábio Júnior fizeram os gols do Brasil.
Atletismo.
Brasileiro quebra recorde que durava 30 anos. Os detalhes com Wagner Gomes.
Thiago do Rosário André estabeleceu o novo recorde brasileiro indoor para a distância de 1.500 metros rasos, com tempo de 3 minutos 40 segundos 59 centésimos. Esse feito foi na última terça-feira, durante a disputa do tradicional meeting de Düsseldorf, na Alemanha, em que terminou na 8ª posição. O recorde tinha 30 anos e pertencia ao finalista olímpico Agberto Guimarães, com 3 minutos 42 segundos e 70 centésimos, estabelecido na Grécia em 1989. Finalista nos 800 metros rasos do Mundial de Londres 2017, o fluminense Thiago André abriu a temporada muito bem. Já havia corrido um tempo bem perto do recorde. No último dia 1º de fevereiro, no meeting indoor de Luxemburgo, foi segundo colocado com 3 minutos 43 segundos e 2 centésimos, a poucos centésimos do recorde. Desde o final do ano passado, treina com o técnico polonês Tomasz Lewandowski. O atleta está concentrado na Holanda e competindo na temporada indoor, focado em um objetivo principal, que é a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano. O programa de atletismo será realizado de 31 de julho a 9 de agosto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Final de Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.